Atualidades.
Dando continuidade à série de colunas em preparação para o primeiro seminário metropolitano do macrozoneamento da Grande BH, a coluna de questões metropolitanas de hoje aborda mais um tema que vai ser debatido no evento, a criação da trama verde-azul. A proposta importada da França pretende articular espaços verdes e bacias hidrográficas ao longo da região metropolitana. Entenda melhor na coluna com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento da UFMG, regional da UFMG, CDPLAR, professor Roberto Montemor.
Bom, professor Roberto Montemor, dando continuidade à preparação para o primeiro seminário do macrozoneamento, hoje nós vamos falar sobre um dos eixos, né, que vão nortear a discussão, que é a trama verde-azul da região metropolitana de BH. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes de que se trata, né, essa ideia de trama verde-azul.
Nós estamos organizando as tendências de reestruturação e a própria região metropolitana em 6 grandes eixos, seguindo um pouco as linhas principais de saída da cidade. Então você tem o eixo norte, o eixo nordeste, leste, sul, sudoeste e oeste. Cortando esses grandes eixos, nós temos uma proposta em andamento há muito tempo, né, que não é nossa, a gente já incorporou, que é a proposta da construção do Rodoanel, que sai de Betim e vai até Caeté, e estamos propondo a implantação de uma trama verde-azul. Nós estamos tomando emprestado esse conceito dos franceses, que usam isso na França desde o país inteiro até o nível local, que é uma tentativa de articular e ligar os cursos da água, as águas principais, as barragens, as lagoas, etc., né, com um sistema de áreas protegidas, de parques lineares urbanos, né, de corredores ecológicos, etc., que corte e articule toda a região metropolitana. Isso é que nós estamos chamando de trama verde-azul, usando esse nome que os franceses usam e que me parece um conceito muito interessante e muito importante, né, quer dizer, valorizar a natureza dentro da região metropolitana, criar áreas de proteção, mas também usar isso para sistema viário, quer dizer, ao longo dos grandes vales, mas com proteção, usar isso também para construção de parques lineares urbanos nas áreas mais adensadas, onde você pode ter atividades de lazer, atividades de educação, até mesmo habitação social concentrada, né? Nós temos várias experiências no mundo. No Brasil existem algumas experiências interessantes de parques lineares urbanos. Aqui em Belo Horizonte nós temos 2 casos pequenos, mas temos no Rio Branco, no Acre, por exemplo, 2 parques lineares. Quer dizer, essa trama verde urbana, ela articula também as 2 principais bacias de Belo Horizonte, a bacia do Paraopeba e a bacia do Rio das Velhas, em alguns lugares, e atende algumas reivindicações de moradores, como é o caso da Associação do Mutuca, em Nova Lima, e articula ali Brumadinho com Nova Lima, exatamente nessa passagem. Então, nós estamos propondo, numa primeira instância, articular essas bacias, usar os cursos d'água como o elemento principal de articulação, né, dessa trama verde-azul, e também os topos de morro, né, as regiões de proteção e as diversas áreas protegidas que já existem. E quando ela passar em áreas como as centralidades metropolitanas, ela vai ser tratada então como um grande parque linear urbano.
Já tem uma previsão da extensão desse parque, professor? Isso vocês vão, a partir da criação das zonas de interesse metropolitana, que vai ser definido como que vai funcionar?
Não, nós já temos um pré-traçado, né? Nós estamos identificando essas zonas de interesse metropolitanas em 6 grandes categorias. Então nós temos um mapa que ainda é preliminar, né, que marca a trajetória dessa trama, desses corredores ecológicos, etc. Então, como eu disse, quer dizer, quando você tem um adensamento já existente ou proposto, né, aí ela tem que ser tratada como um grande parque linear urbano, alguma coisa que seja apropriada pela cidade, né? O que é também uma valorização muito significativa do espaço de vida, né? A gente tem visto, não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora, né, é que essa tentativa de naturalizar a cidade, né, trazer para dentro da cidade e região, como é o caso da região metropolitana, a natureza com força, visibilidade e fortalecimento, pode também ser um elemento importante de reestruturação urbana e metropolitana, no caso, né, como também de valorização desses espaços que a gente pretende que sejam as novas centralidades metropolitanas.
Eu agradeço a participação do senhor e a gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Vinícius.
Obrigado. Prazer.
O primeiro seminário metropolitano do macrozoneamento da Grande BH vai ser realizado nesta quinta-feira, das 9h30 às 5 horas da tarde, no CAD1, Centro de Atividades Didáticas, aqui no campus Pampulha da UFMG. A entrada é aberta à comunidade. A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui na Rádio UFMG Educativa. Você pode ouvir a coluna de novo, outras colunas também com o professor Roberto Montemor, no nosso site, ufmg.br/rádio.